A minha geração já se calou, já se perdeu, já morreu.
És o convidado menos nervoso. Este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem de 23 anos, dirigente dos Verdes, o Partido Ecologista, autoconfesso marxista, mas não comunista, algo que vamos definitivamente querer perceber. É candidato da CDU pelo Porto, tem focado a candidatura em questões ambientais, tecnologia e questões LGBTI. É homossexual assumido, católico, já vamos perceber como é que estes dois mundos coabitam. Licenciado em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em Direito da União Europeia pelo Colégio da Europa, em Bruges, na Bélgica, com uma bolsa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, passou o último ano a trabalhar em proteção de dados e diz que agora está a fazer uma sabática do direito para aproveitar essa coisa que é a vida. Pelo meio, apresenta um podcast sobre vinhos, o sumo de uva, e há quem diga que parece um milionário de Silicon Valley quando fala sobre vinho. Conversa muito e bem, é um contador de histórias, tem paleio, é mundano, simpático, tem carisma, presença de espírito e muito potencial. Resta saber o que vai querer fazer com o potencial que lhe apontam. Afonso Ferreira, muito bem-vindo.
Olá, Tiana.
És o primeiro convidado que recebo que se autopropôs a vir cá, o que revela ousadia da tua parte, ou pelo menos um grande à vontade e uma grande vontade de falar em público e no espaço público. És assim? És ousado? Queres ser ouvido?
Eu acho que sim, no sentido em que eu acho que muitas vezes nós cá em Portugal associamos essa ousadia, por assim dizer, um bocadinho com... As pessoas pensam, é um bocadinho convencido. Eu não acho que tenha necessariamente a ver com isso, eu acho que tem mais a ver com o facto de que eu não conheço muitas vozes como a minha. Eu acho que é bom que existam vozes como a minha, ou pelo menos... É o género de coisas que eu gostaria de ouvir, obviamente, sou um bocadinho auto-interessado nisso, e portanto eu nunca tive propriamente problemas em me propor para coisas, em me candidatar para coisas, porque acho que essa voz faz falta, de certa forma.
Eu gostava de começar por falar sobre esta aparente importância de nos catalogarmos, de nos enfiarmos em caixinhas, em gavetas. Eu sou marxista, não sou comunista, sou ativista, sou ambientalista, ecologista, sou católico, sou gay. Sentes-te mais tu quando te catalogas? E mais do que isso, sentes que te catalogas para ti ou para os outros?
Eu sinto que me catalogo para os outros. Nunca me senti que me catalogasse para mim, mas sinto que desde muito cedo a sociedade, de certa forma, me começou a dizer: epá, isto faz tudo muito mais sentido se tu te meteres nessas caixinhas, se tu te rotulares. E realmente eu começo a ver que às vezes explicar as minhas coisas, explicar os meus interesses, se torna mais fácil quando eu consigo explicá-los prefaciados por eu sou X, eu sou Y. Eu não penso em mim como X ou Y, não penso nessas coisas como facetas de minha personalidade, são coisas que as pessoas me vão apontando, são dicotomias muitas vezes, que em mim são um bocadinho paradoxos, como tu disseste no início, e também acho que é interessante às vezes prefaciar as coisas por esse contexto, porque cada um de nós tem um contexto e eu acho que faz importante na sociedade, que é importante na sociedade nós começarmos por dizer, olha, eu tenho esta perspectiva. E desta perspectiva eu acho isto sobre este assunto. Eu acho que é assim que nós também arranjamos empatia uns com os outros, de certa forma.
E o que é ser marxista não comunista? Conta-nos lá.
Então, ser marxista não comunista tem duas partes. A primeira é explicar o que é ser marxista. Para mim, ser marxista é muito simplesmente ver o mundo de uma determinada forma. Há várias formas de ver o mundo e a forma que eu escolho para ver o mundo, ou a forma com a qual o mundo se abre para mim, por assim dizer, é ver as coisas um bocadinho nesta dicotomia de classes. Eu vivo em Portugal, num país que ainda é um país pós-revolucionário, contrariamente ao que muita gente possa achar, uma democracia relativamente recente, e nessa democracia eu sempre vi as coisas um bocadinho dessa forma, um bocadinho com essa dicotomia de classe oprimida, classe opressora, por assim dizer. É nessa perspectiva que eu sou marxista, um bocadinho porque este país me obrigou a ser marxista. Eu gostava imenso de viver num país onde não tivesse de ser marxista, mas acho que sou um bocadinho obrigado a ser marxista. Ser marxista e não ser comunista, o que é que isso quer dizer? Eu não me considero comunista, eu não acredito necessariamente na nacionalização dos meios de produção, etc. Ou seja, acredito no problema, não acredito na solução, ou pelo menos acredito noutra solução, que é a ecologia política, que para mim é uma coisa que também deriva do marxismo, por assim dizer. E é por causa disso que eu digo muitas vezes, porque muitas vezes as pessoas, digamos, abrindo o jogo um bocadinho, as pessoas muitas vezes dizem, não sei quantos estás nos verdes, isso é um apêndice do PCP. Não é um apêndice do PCP.
Ouvimos dizer isso muitas vezes.
Ouvimos dizer isso muitas vezes. Não é um apêndice do PCP, somos um partido com uma ideologia própria, com ideias diferentes, ou seja, mas somos um partido marxista, um partido de raiz marxista. É nesse sentido que eu me descrevo como marxista, mas não comunista, por assim dizer.
Alguns autores falam na existência de dois Marx, o jovem, mais humanista e filósofo, e o mais velho, o Marx do Capital, das forças económicas a determinarem a história. Qual destes é o teu Marx?
Eu identifico-me muito mais com o Marx jovem. Por várias razões, acho que já li muita coisa que Marx escreveu, acho que no final da sua vida Marx começou a ter algumas ideias que eram um bocadinho, eu não tenho vergonha de dizer, acho que eram um bocadinho populistas, por assim dizer, ou seja, escritas de certa forma para um público, mais para o público do que propriamente de acordo com os seus ideais e com as suas ideias. Eu identifico-me muito com a ideia do jovem Marx que se junta ao industrialista para começar a publicar livros. Eu gosto dessa ideia, acho que é uma ideia interessante. O jovem Marx ideólogo, por assim dizer, que olha para a Comuna de Paris e diz, uau, isto era uma coisa que nós enquanto sociedade podíamos fazer, que é um bocadinho idealista. Eu acho essa ideia bonita, acho essa ideia interessante.
Quem é de esquerda não pode ter iPhone, não pode hospedar-se no Copacabana Palace, não pode beber Coca-Cola, não pode viajar para os Estados Unidos. Baby, a esquerda luta para que todos tenham acesso a isso. Já a direita luta para que só alguns consigam. Isto é um tweet que tu retweetaste, isto tem milhares de partilhas. Porquê que retweetaste este tweet? Concordas, suponho?
Concordo plenamente. As pessoas, eu venho... Como é que eu explico isto? Eu venho de uma família de classe média, tenho essa sorte. Os meus pais foram as primeiras pessoas nas suas famílias educadas na universidade. Isso é uma coisa forte. Eu acho que isso é uma coisa importante, isso é uma coisa que os meus pais me passaram muito, essa ideia de nós trabalhamos para chegarmos onde queremos. A vida era muito diferente há uns anos. Eu gostava que a minha vida é obviamente muito melhor do que a dos meus pais, ou vai ser melhor do que a dos meus pais em termos de qualidade de vida, não necessariamente num monte de outras coisas, mas vai ser melhor. E eu quero que a vida dos meus filhos seja ainda melhor do que a vida que eu tenho. Eu acho que isso é muito um ideal de esquerda, acho que é muita ideia de vamos continuando a trabalhar para que todos tenham acesso a tudo, de certa forma. Há um autor britânico que eu gosto muito que fala do... uma coisa que ele chama o fully automated luxury communism. E é óbvio que eu não concordo com a parte do comunismo, mas acho interessante essa ideia de um sistema socialista, um sistema comunista, também tem de pegar nas melhores coisas da vida, nas coisas de luxo, e distribuí-las pelas pessoas. Depois há outro problema, que é, será que essas coisas depois continuam a ser de luxo se forem distribuídas por todos? Mas isso é uma ideia para as pessoas que se preocupem com isso mais do que aos anos.
Olha, Afonso, num país com tantos partidos de esquerda, porquê que resolveste juntar-te aos verdes?
É assim, tenho que começar, logo autoconfesso, por dizer que também tem a ver com os meus pais. O meu pai juntou-se aos verdes desde muito cedo, andou ali entre vários partidos de esquerda, até que se apercebeu que era um ecologista, e o meu pai é um ecologista. Portanto, logo por aí também foi por causa disso. Eu durante muitos anos andei a pensar o que é que eu era, novamente pegando um bocadinho dessa questão dos rótulos.
Autoanálise.
Não, eu adoro autoanalisar-me, eu faço, e as pessoas costumam-me dizer isso, que eu conheço muito bem, o que é interessante, porque eu não concordo, mas...
Não estás satisfeito?
Não, de todo. Mas eu vou pensando muito, fui pensando muito nisso, o que é que eu sou, andei ali a brincar um bocadinho com, eu costumo dizer que andei a brincar um bocadinho com tudo o que está à esquerda do PS, e é verdade, menos com o PS, por várias razões, mas, e quando estava na Bélgica a fazer o mestrado, eu conheci muita gente que estava envolvida na política, que estava envolvida em movimentos ecologistas, e eu comecei a pensar, epá, se calhar quando eu voltar para Portugal, se calhar é aqui um espaço para eu me juntar, se calhar é aqui uma coisa para eu fazer, porque nós, quando estamos em direito, também nos é dito muitas vezes, ah, se tu és de esquerda, se calhar não queres estar afiliado a um partido, porque senão... podem chamar isto ou aquilo, podes ser o gajo disto ou daquilo, e podes ter problemas, arranjar emprego e afins. Não sei se ajudou, não sei se piorou, ajudar não ajudou, mas quando eu voltei da Bélgica vim muito decidido a, epá, vamos juntar, vou fazer, etc. Porque os verdes? Porque partilhamos ideias, por assim dizer, a ecologia primeiro, a ecologia enquanto ideologia de esquerda, que é uma coisa para mim muito importante, enquanto ideologia pós-marxista, um bocadinho por aí, o ambientalismo, que é uma preocupação que eu tenho, mas não só o ambientalismo, as questões sociais. Foi o primeiro partido a apresentar uma proposta sobre casamento homossexual em Portugal, por exemplo, coisas assim que para mim faziam todo o sentido, essa ligação familiar. E uma ideia sobre a Europa, uma ideia sobre os movimentos de cooperativização, uma ideia sobre a agricultura, etc., que são coisas que eu partilho.
E o que é que distingue os verdes de um partido como o Bloco de Esquerda, por exemplo?
E essa é boa. Essa não é uma comparação como costumam perguntar. Costumam perguntar comparações com outros partidos, com o Bloco de Esquerda, por acaso nunca ouvi. Eu acredito que os verdes... Esta visão que os verdes têm para a sociedade, para assim dizer, porque um partido é essencialmente, ou pelo menos um partido de esquerda, não sei se a direita será necessariamente assim, os meus amigos de direita dizem que sim, eu às vezes tenho dúvidas. Um partido é uma visão para a vida, uma visão para a sociedade, uma ideia de futuro. A ideia dos verdes, para mim, é uma ideia muito baseada na cooperativização, na existência de cooperativas. O Bloco de Esquerda é um partido mais antigo, por assim dizer, acredita em nacionalizações, acredita em controle direto do Estado, etc. Eu acho que o que nos distingue do Bloco de Esquerda é um bocadinho essa, é a ecologia política, e a ecologia política leva à necessidade dessas cooperativas, à necessidade dessa forma de controle das coisas mais próximas das pessoas, por assim dizer.
O Partido dos Verdes em Portugal tem historicamente uma proximidade ao PCP, algo que não se vê noutros países como na Alemanha, por exemplo. Achas que esta proximidade impulsiona ou limita o crescimento do partido?
Primeiro, não se vê na Alemanha, mas vê-se em muitos outros sítios na Europa, e já se viu na Alemanha historicamente, vê-se na Espanha, vê-se na França, vê-se na Suécia, etc. Ou seja, nós não fizemos nada de novo, nós, não fui eu, não é? Mas as pessoas que vieram não fizeram nada de novo, fizeram um bocadinho aquilo que já se fazia pela Europa afora. É assim, eu acho que limita, muito sinceramente limita, mas não é por causa da ligação ao PCP, porque nós nessa coligação, nós temos espaço para crescer, contrariamente àquilo que as pessoas muitas vezes nos acusam. Eu acho que limita um bocadinho aos olhos dos eleitores. Ou seja, acho que há muito uma ideia de que votar na CDU e votar num partido comunista é uma coisa má, por logo à partida, que é uma coisa que eu pessoalmente não percebo, porque acho que é uma ideia um bocadinho preconceituosa, de certa forma. Ou seja, tendo em conta o contexto muito particular em que vivemos, eu acho que dizer logo à partida eu não votar na CDU, eu não votar nos partidos que compõem a CDU, é uma ideia muito preconceituosa logo à partida. Há muitas pessoas que nos dizem, ah, mas porque é que vocês, se vocês não estivessem ligados ao PCP, eu votava em vocês. Mas nós, as pessoas esquecem-se que se nós não estivéssemos ligados ao PCP, continuaríamos a ter exatamente a mesma ideologia. Não é por estarmos ligados ao PCP que deixamos de ser de esquerda. Ou que passamos a ser de esquerda, e não é por não estarmos ligados que deixaríamos de ser de esquerda. Eu acho que muitas vezes o problema das pessoas é mais com essa ligação formal do que propriamente com as ideologias, por assim dizer.
E como é que um jovem com um percurso europeu lida com a oposição da CDU à União Europeia? Achas boa ideia? Acharias boa ideia Portugal sair da UE?
Então, pergunta de duas partes. O meu percurso europeu não é necessariamente um percurso para o europeísta. Eu, a minha carreira académica, a pouca carreira académica que eu tenho, é completamente destinada, não é destinada, porque não vem daí. Eu acho que é mais o meu olhar político vem da minha carreira académica, muito mais do que a carreira académica vem do olhar político. Mas eu acho que a pouca carreira académica que eu tenho foi um bocadinho destinada a provar que a União Europeia não é necessariamente um sistema democrático, democrático no sentido de ciência política. Portanto, eu partilho dessa oposição à União Europeia, no sentido em que eu concordo plenamente com a União Europeia, com a forma como ela é descrita pelos seus fundadores, pela forma como ela existe enquanto projeto. Eu não concordo necessariamente com aquilo que a União Europeia se tornou hoje em dia. E é um bocadinho nessa perspectiva que surge a minha oposição à União Europeia. Eu não concordo com a saída de Portugal da União Europeia, não concordo com a saída de Portugal do euro, porque acho que isso, no estado de coisas atual, na fase de integração em que estamos, eu acho que a União Europeia precisa de mais democracia direta, precisa de iniciativa legislativa no Parlamento Europeu, precisa de uma mudança muito radical do sistema de representação no Conselho Europeu, porque Portugal, enquanto país pequeno, logo à partida, perde muitos confrontos. Ou seja, há muita política europeia que beneficia outros países e não beneficia Portugal. A política agrícola comum, por exemplo, é um grande exemplo disso, que é uma política que está completamente construída para o tipo de cultura agrícola que existe na França, que existe na Holanda. Não que a Holanda seja um país grande, mas é um país mais influente, por assim dizer, do que Portugal, e não beneficia o tipo de cultura que existe num Portugal, que existe numa Espanha, que existe numa Itália. Portanto, há muito aí esses confrontos, por assim dizer, que Portugal perde um bocadinho à partida por causa da sua falta de voz.
E estar em Bruges fez com que sejas mais ou menos a favor da integração europeia?
Estar em Bruges fez mais utópico, de certa forma, mais utópico. Ou seja, estar em Bruges fez-me perceber, não tenho dúvidas, aquilo que a União Europeia pode ser, mas também me fez perceber aquilo que a União Europeia é. Ou seja, criou de certa forma uma distância ainda maior na minha mente entre as duas ideias. Estar em Bruges foi uma experiência espetacular, porque pude conhecer pessoas um bocadinho de todo o mundo, fiz amigos de muitos, muitos países, fiz amigos sul-coreanos, fiz amigos franceses, fiz amigos escoceses, grandes amigos meus agora. Foi uma experiência que, lá está, é uma daquelas experiências que os meus pais nunca poderiam ter tido, que os meus avós muito menos poderiam ter tido, que eu pude ter graças a uma bolsa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a quem estou super agradecido. Eles se calhar não gostam que eu agora esteja aqui a falar um bocadinho mal da União Europeia, mas isso é outra história.
Uma bolsa de 12 mil euros, não é? E o resto, contraíste um empréstimo, se não estou
bem. Contraí um empréstimo, exatamente. Mas sim, contraí um empréstimo que vou pagando todos os meses. E foi um empréstimo que acho que valeu a pena, porque cresci não só enquanto académico, não só enquanto jurista, mas também enquanto pessoa. Acho que foi uma experiência que me fez avançar muito enquanto pessoa.
Vamos a um tema que te é querido: o ambiente, as questões ambientais, a ecologia. Irrita-te que as pessoas confundam ecologia e ambientalismo, não é?
Muito.
Distingo lá para registro futuro.
Ok, então, ouvintes. O ambientalismo é a ideia de que a natureza é uma coisa que fala, que tem valor e que vale a pena ser protegida. E daí radica um conjunto de ideias, a ideia de que temos de lutar contra as alterações climáticas, se isso for possível, que há muita gente que duvida. Temos de cuidar do planeta, temos de proteger a biodiversidade, temos de proteger os mares, temos de proteger a floresta, etc. Isso é o ambientalismo. O ambientalismo é uma coisa que se faz em movimentos cívicos, que se faz em associações, que se faz em grupos, que é uma causa completamente valorosa. A ecologia é outra coisa. A ecologia é uma filosofia política que acredita na fórmula tradicional que o capitalismo desenfreado levará ao fim e ao esgotamento dos recursos naturais. Isto é a dita fórmula tradicional. O que é que isto significa? Significa que, na sua forma atual, este sistema de produção em que nós vivemos, este sistema capitalista em que nós vivemos, e não digo isto como uma crítica, é uma espécie de constatação objetiva. Se isto continuar da forma como está, um dia não vamos ter planeta em que viver. É tão simples quanto isso. É uma ideia, se calhar, um bocadinho catastrófica, eu compreendo, mas trata-se sobretudo de, também numa perspectiva muito economicista, olhar para os recursos naturais e dizer isto são coisas que vale a pena proteger, não são só matérias-primas, não são só coisas para fazer energia, ou seja, trata-se um bocadinho de virar a economia contra ela mesma, porque a economia é a ciência da escassez, como dizia alguém, e nós o que estamos a dizer é estes recursos naturais são escassos e valem a pena ser protegidos. E daqui radicam um conjunto de ideias, é uma forma de ver o mundo. Radica a ideia de que as pessoas conseguem decidir melhor como é que estes recursos naturais devem ser protegidos, são os próprios cidadãos. Os cidadãos organizados de formas muito mais próximas deles do que aquilo que outros sistemas ou que outras perspectivas da democracia têm permitido, com cooperativas, com descentralização, com um pensamento muito mais próximo das pessoas. Ou seja, nós, por exemplo, a forma como nós vemos a escola, por exemplo, é algo que, em que os pais deviam participar muito mais, em que as comunidades deviam participar muito mais. É essa ideia sempre de tentar fazer as coisas muito mais próximas das pessoas. Por outro lado, também há uma perspectiva de justiça social, porque nós não podemos viver num mundo que um dia vai deixar de ser para todos, literalmente, se antes não fizermos um mundo para todos e em que todos estejam envolvidos nesta partilha, nesta criação de uma sociedade em conjunto, por assim dizer. Então, radicam ideias como o apoio aos direitos LGBTI, radicam ideias como o humanismo, a solidariedade e outros princípios, por assim dizer. O pacifismo, que é uma coisa muito importante.
Vamos recorrer ao poder de síntese que revelas ter no Twitter e diz-me o que é ambientalismo e o que é ecologia, numa frase.
Ok. O ambientalismo é uma ideia. A ecologia é uma solução.
Ok. E quão ambientalista és de pan a Greta Thunberg?
Ui. Primeira questão é se isso é sequer um espectro. Que há muita gente que diz isso. Eu sou ambientalista, eu se calhar até preferia uma definição um bocadinho mais caseira e um bocadinho mais antiga. Eu sou tão ambientalista, por exemplo, como o Movimento Zero, que é um movimento cá em Portugal que faz muito trabalho nessas áreas, mas seria mais próximo daquilo que a Greta acredita.
O que eu queria saber aqui é como é que olhas para a postura do PAN em relação ao ambiente. Estão a fazer agenda, não é?
Estão a fazer agenda, mas as preocupações do PAN vêm um bocadinho de outro sítio. Não que o PAN não seja ambientalista, eu acredito piamente que o PAN é ambientalista, não acredito que o PAN seja ecologista, lá está, que é outra coisa. Mas o PAN enquanto ambientalista, ou seja, o ambientalismo por si próprio, é uma coisa digna de uma associação e de um movimento cívico, não é uma visão para a sociedade, e portanto acho que é isso que falta ao PAN, é dizer o que é que a sociedade devia ser, por assim dizer. Eu acho que os verdes, por exemplo, respondem a isso. Acho que há outros partidos em Portugal que respondem a isso. O LIVRE responde a isso, por exemplo. Eu acredito, por exemplo, que o LIVRE é um partido ecologista, não tão à esquerda quanto eu gostaria, mas acredito nisso. O PAN não responde. O PAN sabe muito bem ver problemas e sabe muito bem ver soluções concretas para problemas concretos. Mas não sabe dizer o que é que gostava que a sociedade fosse um dia. Não tem esse rumo, por assim dizer. Acho que é isso que falta ao PAN.
E estas questões ambientais que hoje estão em cima da mesa, achas que são uma trend ou são preocupações sérias?
Eu acho que são um bocadinho uma moda. As pessoas, eu vejo com algum pessimismo esta história da onda verde, por assim dizer, porque já houve ondas verdes no passado, nós é que não estávamos, eu pelo menos não estava aqui para vê-las, quando foi, ou melhor, se calhar estava, mas era muito novo, quando foi aqueles protestos todos da Organização Mundial do Comércio, quando houve aquelas vagas todas de protestos contra o nuclear, que aliás é um bocadinho daí que os próprios verdes radicam, quando houve esses fenómenos, por assim dizer, no século XX, houve ondas verdes. Não foi por causa disso que alguma coisa se fez, porque estas ondas verdes não têm propriamente grande impacto se estiverem mais preocupadas com os comportamentos individuais do que com os nossos comportamentos enquanto sociedade. Eu acho que o grande problema é isso, dizer às pessoas passem menos tempo a tomar banho, dizer às pessoas usem palhinhas de metal em vez de usarem palhinhas de plástico. Não é necessariamente a forma de resolver o problema, porque é culpabilizar a pessoa e não culpabilizar a sociedade, por assim dizer.
Estamos à conversa com Afonso Ferreira, dos Verdes, o Partido Ecologista. Afonso, como é que vê as figuras planetárias como a Greta Thunberg?
Ui, eu vejo a Greta como uma pessoa, é óbvio que eu não a conheço, gostava um dia de a conhecer, porque acho que ela fez uma coisa muito importante, que foi ela... Primeiro eu admiro-a porque ela é muito pública sobre o facto de estar no espectro do autismo, que é uma coisa que eu acho...
Tem Asperger, não é?
Tem Asperger, que é uma coisa que eu acho que faz muita, muita falta em Portugal e no mundo inteiro, que é a representação das pessoas que estão no espectro do autismo. Acho que isso é muito importante. Logo a seguir, porque ela fez uma coisa que foi, ela sem qualquer género de publicidade, sem qualquer género de incentivo, sem qualquer género de mídia à volta dela, por assim dizer, ela começou a ir para o Parlamento Sueco fazer um protesto. Isso é uma ideia muito interessante. Agora, ela de repente parece que começou a ser um bocadinho usada, por assim dizer, enquanto figura, para fazer pensar uma mensagem, essa tal mensagem dos comportamentos individualistas. Eu acho que isso deixa de ser interessante a partir desse momento, porque nós já tivemos figuras assim noutras áreas. Por exemplo, há uns anos falávamos muito da Malala, etc. Eu não posso deixar de ver essas comparações, e eu sinto que daqui a uns anos vamos deixar de falar de Greta Thunberg um bocadinho como nos esquecemos coletivamente da Malala.
O que é que achas que aconteceu? Há uma equipa por trás de Greta que está para tirar a mensagem que ela queria inicialmente, ou não?
Eu não sei se há uma equipa, não sei se há uma coisa organizada. Não sou teórico da conspiração, mas não sou tão teórico da conspiração. Eu acho que é uma moda, é um bocadinho uma tendência. As pessoas também podem ser tendência.
É uma influencer à escala planetária.
Não, eu acho que influencer faria parecer que seria ela a pessoa que começa isto e que faz estas coisas. Eu não acho que seja. Eu acho que as figuras humanitárias, por exemplo, também podem ser modas. E eu acho que um bocadinho o que aconteceu é que esta pessoa não é uma figura humanitária, não é um Nobel da Paz, mas enquanto ativista por alguma coisa, ela tornou-se uma moda. Eu acho que isso não é uma coisa que derive dela, eu acho que é uma coisa que deriva dos mídias, acho que é uma coisa que deriva das pessoas, etc. As modas acabam, um bocadinho como nós vimos as modas de outras pessoas a acabar. Ela é uma celebridade, não quer dizer que ela queira ser uma celebridade, por assim dizer.
Se pudesses implementar uma medida política com objetivos ambientais em Portugal, qual seria?
Ui, essa é muito interessante. Eu acho que a medida neste momento que faria mais sentido em termos ambientais no nosso país seria renovarmos e reequiparmos a ferrovia em Portugal. Acho que isso teria um impacto muito, muito grande em termos de emissões de dióxido de carbono, etc. Mas também um impacto em justiça social e um impacto em igualdades e oportunidades. Acho que Portugal tem uma grande rede ferroviária que não tem sido aproveitada, que está desativada em muitos pontos do país. Acho que este investimento todo que se fala nos transportes públicos e nos espaços não pode acontecer sem se incentivar também o investimento nos próprios meios de transporte. Eu acho que reequipar a ferrovia e reequipar qualquer outro meio de transporte em Portugal e torná-lo muito mais acessível a todos, em todo o lado do país, resolvia problemas ambientais, mas também resolvia problemas de justiça social e desigualdade entre litoral e interior, por exemplo.
E que cuidados é que tens no teu dia-a-dia que refletem estas tuas preocupações ambientais que transportas para a política?
Então, eu... Se calhar o primeiro, o grande e o maior, vá, é que eu não tenho carro. Eu não
conto. Como o Ministro do Ambiente?
Eu não sei, porque o Ministro do Ambiente, tanto quanto eu sei, tem carta. Eu nunca
não sequer. Carta.
Eu não tenho a carta. Nunca me pus nisso. Primeiro, porque a carta em Portugal é muito cara. Isso é uma coisa que não falamos muitas vezes, mas. E é muito cara. É muito mais cara noutros sítios do que é em Lisboa. Eu, quando vivia em Aveiro, queriam-me 970 euros a uma determinada altura para uma carta de condução. E eu não tenho 970 euros para dar por coisa nenhuma, muito menos para uma carta de condução. E os carros são muito caros, também é essa a questão. Mas não conduz e não conduz um bocadinho por iniciativa própria também, porque entretanto já tive essa possibilidade de tirar a carta de condução, não quero fazer, porque sei que é uma daquelas coisas em que eu se calhar me dependeria, dependeria, não é uma palavra, mas em que eu me apoiaria, por assim dizer, desnecessariamente em muitas partes da minha vida, e não tenho de me apoiar, e assim ponho de lado um bocadinho essa tentação. Reciclo, tento andar a pé o máximo que posso, mas também acredito muito que estas coisas não são, como é que eu ia dizer, não é isto que vai salvar o planeta. Eu não tenho essas dúvidas. Eu faço estas coisas quanto muito para me sentir bem comigo próprio, para ter alguma paz de espírito, que é uma razão um bocadinho triste para o fazer, mas é um bocadinho por causa disso que eu faço estas coisas. E por agora também há quem diga que não ter filhos é a melhor medida que se pode fazer para o em relação ao ambiente. Eu por agora não tenho filhos, portanto penso que também faço isso se for por aí, mas não concordo com isso. Ou seja, estes comportamentos, era só isso que eu queria dizer, estes comportamentos individuais, por assim dizer, não são o que vão salvar o planeta. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso.
E como é que explicas que os verdes tenham, como parte integrante da CDU, uma visão tão crítica da União Europeia, quando grande parte dos desenvolvimentos positivos em matéria ambiental em Portugal tenham vindo e se deveram à União Europeia?
É um bocadinho aquela história que eu estava a falar mais no início. Acho que há coisas boas que vieram da União Europeia. Essa é uma das coisas boas. Uma coisa má que veio da União Europeia, por exemplo, é a existência de um mercado de emissões de carbono, que é uma coisa com a qual eu não concordo. Acho que é uma versão, acho que é uma visão mercantilista, e acho que é uma visão imperialista, se assim quisermos, até da própria questão das emissões de dióxido de carbono. E essa ideia vem da União Europeia, por exemplo. Mas também há aqui uma coisa que nós temos um bocadinho que clarificar, duas coisas que nós temos um bocadinho que clarificar. Primeiro, esta ideia de que as coisas vêm da União Europeia. A União Europeia não é uma coisa nesse sentido, não é uma coisa que se lembra de fazer coisas. Estas coisas vêm do governo francês, estas coisas vêm do governo alemão, estas coisas vêm ou vinham do governo britânico, e são estes governos que trazem estas ideias para o Conselho Europeu e que trazem estas ideias para a Comissão Europeia para serem discutidas. Em segundo lugar, muitas coisas em termos ambientais que vêm da União Europeia, usando, estou a fazer aspas para quem não está a ver, não são cumpridas em Portugal. Isso é uma coisa que os verdes têm contestado muito. Eu, por exemplo, há uns tempos estive na Reserva Ornitológica do Mindelo, que é uma reserva ornitológica no Porto, onde foram usados fundos da União Europeia, supostamente para a proteção daquela área protegida, e aqueles fundos estão a ser usados para a urbanização da área protegida e não propriamente para a razão para a qual foram concedidos. Ou seja, fundos que vêm para a proteção da natureza, que não são usados pelo governo português, pelas autarquias portuguesas, etc., das formas como deviam ser usadas. Portanto, há logo esta coisa que se tem de pensar, que é, as coisas não vêm necessariamente de Bruxelas, por assim dizer, e as coisas, quando vêm, as boas coisas que vêm, muitas vezes não são cumpridas cá em Portugal.
Vamos fechar o capítulo ambiente e, antes disso, peço-te para fazeres uma frase que relacione capitalismo e ecologia.
Ui.
Sim, muito rapidamente, para conseguirmos ir em outros
capítulos. Capitalismo e ecologia. É aquela história, aquela tal fórmula, um bocadinho. A ecologia acredita que o capitalismo desenfreado irá levar ao esgotamento dos recursos naturais. Um bocadinho por aí. Mas eu prefiro aquela forma, aquela máxima, não usa a ecologia, mas eu prefiro aquela do capitalismo não é verde. Acho que fica melhor no ouvido.
Tu trabalhaste como consultora em proteção de dados durante 10 meses, uma experiência que quiseste interromper devido à pressão e a uma depressão. Não é fácil nem é muito comum que as pessoas assumam depressões. Foi uma crise existencial millennial, e digo isto sem qualquer desvalorização, não é fácil ser jovem nestes tempos. Ou foi algo mais profundo, diagnosticado, difícil de atravessar?
Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, de falar sobre... Isso é um estigma muito grande que eu acho que ainda temos neste país sobre as questões da saúde mental. Eu tenho problemas de saúde mental, como tenho problemas de olhos, como tenho problemas com outras partes do meu corpo, também tenho problemas com esta parte do corpo, que é a cabeça. E tive... Não é a minha primeira depressão diagnosticada. Até agora foi a mais difícil de lidar, porque desta vez também lidei com outra coisa que não é só a depressão, lidei com o irmão mais complicado, que é a ansiedade, com a qual eu nunca tinha lidado, tive ataques de ansiedade. Não vieram necessariamente do meu trabalho, eu lá está um bocadinho por via dessa autoanálise que falámos no início, e pelo facto que eu já fiz muita psicoterapia, eu sei de onde é que estas coisas vêm, não vêm necessariamente do meu trabalho e não vieram do meu trabalho. Mas a verdade é que eu não estava numa fase em que me pudesse dedicar, e não estou numa fase em que me possa dedicar ao tipo de trabalho que eu estava a fazer anteriormente, que é um tipo de trabalho com muita pressão, que é um tipo de trabalho que envolve estar muito tempo no escritório, fazer contactos, arranjar clientes, etc. Eu não estou com cabeça, por assim dizer, para isso, não estou bem para isso. Também é um bocadinho uma crise existencial, porque eu passei 5 anos estudar direito, para chegar ao final destes 5 anos ir fazer um trabalho e perceber, epá, se calhar afinal não gosto de trabalhar nisto, ou se calhar não tenho personalidade para trabalhar nisto, ou se calhar não estou bem a trabalhar nisto. E aqui é uma coisa que abala um bocadinho uma pessoa, porque eu investi muito tempo, investi muito dinheiro que não tenho, aliás, nestas coisas, fiz um investimento na minha vida e agora estou um bocadinho abalado nesse aspecto. É normal. Estou a ir descobrindo o que é que estou a fazer. Acho que estou na idade certa, sou mais novo do que a maior parte das pessoas, ou melhor, sou mais novo do que a maior parte das pessoas que estão neste momento da vida, por assim dizer. Estou a ter a minha crise de meia-idade aos 23 anos, é o que eu costumo dizer.
Mas esta experiência em proteção de dados, afastas a proteção de dados? O tema deixou de te interessar definitivamente?
Não, o tema interessa-me e continua-me a interessar muito. A proteção de dados, a cibersegurança, são coisas que sempre me interessaram muito, porque eu sempre olhei muito para a internet como uma coisa, lá está, se calhar também de uma forma um bocadinho utópica, um bocadinho idealista, mas como uma forma de nos igualar a todos. Nós na internet somos todos iguais, ou seja, as redes de contactos que fazemos e os interesses que temos podem ser explorados e descobertos com pessoas de todo o mundo. Eu, com a internet, passo a ter acesso a coisas, lá está, voltando um bocadinho àquela conversa de há bocado, passo a ter acesso a coisas que os meus pais nunca tiveram, que os meus avós nunca tiveram, passo a perceber que há coisas no mundo que, se a internet não existisse, eu não teria essa noção. Ao mesmo tempo, também o que passamos a ver, e é por causa disso que a proteção de dados e a cibersegurança me interessam, é que determinadas pessoas, determinadas empresas, determinados grupos começam-se a aproveitar disso para também extrair vantagens. Há uma ideia que eu gosto muito, que uma autora norte-americana tem explorado, eu agora não me lembro do nome da senhora, peço desculpa, mas é o capitalismo de vigilância. A ideia de que há muita empresa que faz dinheiro à base dos nossos dados. Isto é uma coisa que qualquer pessoa que trabalhe ou conheça um bocadinho de proteção de dados vai passar a perceber muito, muito rápido. Porque é verdade. É assim que o mundo funciona, e nesse aspecto é importante regular estas coisas, é importante tentar travar estas coisas. Tenho pena que não haja mais pessoas que percebam a situação, porque fala-se muito do RGPD e diz-se, ai, o RGPD vai dificultar a vida das pessoas, mas há muita gente que não percebeu exatamente o que é que o RGPD tenta fazer, porque também não houve educação para isso. Isso é uma coisa com a qual nós nos preocupávamos muito no meu local de trabalho anterior, com a qual nos preocupávamos muito na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. que as pessoas também não têm educação para esses temas, porque são coisas muito difíceis de explicar às vezes, mas acho que são coisas que, se as pessoas trocassem por miúdos, se fosse possível trocá-los por miúdos, se fosse possível as pessoas perceberem: ah, as empresas fazem dinheiro porque pegam nos meus dados e usam-nos de certa forma para me vender publicidade que outras pessoas compram, só que é publicidade muito mais específica do que algum tipo, qualquer outro tipo de publicidade que as pessoas me indiquem. Por exemplo, eu sou uma mãe e se eu perdi um bebê, eu vou passar a receber anúncios. Eu vou continuar a receber anúncios sobre gravidezes e sobre berços e etc. E isso cria uma pressão em mim que nenhum outro tipo de publicidade cria. Isto é uma história real, é uma coisa que tem a ver com a Amazon, e que chegou a tribunal, e é nesse sentido que a proteção de dados entra. Ou seja, se esta pessoa nunca tivesse recebido anúncios super específicos sobre gravidezes e berços e etc., especialmente depois de o bebé dela ter sido perdido, ela se calhar estaria um bocadinho melhor na experiência dela na internet, por assim dizer.
Falavas em pressão, e a impressão estou eu, porque temos poucos minutos. Desculpa. E eu tenho muitas perguntas para te fazer. Eu dizia bem que tu conversas muito e bem. Afonso, tu hoje trabalhas num call center. Que estereótipos temos dos call centers que não são verdade?
Ok, o grande estereótipo do call center, e isto é uma coisa que eu já sabia que não era verdade, mas que aprendi na pele, é que as pessoas que estão num call center não têm outras opções. Não, as pessoas que estão num call center muitas vezes são pessoas com mestrados, são pessoas com experiências profissionais anteriores em muitas outras
línguas.
Áreas, que sabem falar línguas, exatamente, e não são burros nenhuns. Agora, as pessoas que estão num call center muitas vezes estão num call center porque esse é o novo trabalhar em fábricas. Esse é o trabalhar em fábricas do século XXI. É a opção que nós temos quando ficamos sem opções. E isso é perigoso. E isso leva a que estes ambientes sejam ambientes onde há muita pressão, onde há muito problema de saúde mental, é verdade, não há vergonha de o dizer, onde as pessoas não têm necessariamente tempo para tirarem uma pausa, para irem à casa de banho, para irem tomar café, e o tipo de, por exemplo, transgressões laborais que nós vemos nestes ambientes são muito grandes, porque é aquilo que é considerado, se tu não fazes este trabalho, eu tenho ali 20 pessoas que podem fazê-lo. Isso é perigoso. Eu tenho a sorte de não estar num sítio assim.
Trabalhar em apoio ao cliente fez-me passar a respirar muito mais fundo antes de atender qualquer chamada da Mel. Também se aprende a lidar com os outros, não é?
Aprende porque passamos a perceber que há trabalhos que não são minimamente bonitos, mas que há pessoas que os têm de fazer. Os operadores de call centers das telecomunicações são pessoas como eu podia ser uma delas. Eu conheço muita gente como elas, não só por causa do partido, mas por outras, porque conheço. E estas pessoas têm uma vida horrorosa, têm condições de trabalho muito, muito complicadas, têm dias muito, muito complicados. Eu acho que o facto de nós não vermos uma pessoa à nossa frente desumaniza muito a pessoa. Eu tive pessoas já que me gritaram ao telefone, que já me mandaram calar, que já me disseram coisas que eu acredito piamente que elas não diriam aos filhos, não diriam, ou não diriam a alguém se pudessem ver a pessoa. Portanto, sim, eu passei a respirar muito mais fundo antes de atender qualquer chamada que seja, porque eu percebo que há ali pessoas a fazerem o trabalho delas.
Afonso, com 6 anos foste para a catequese, de onde só saíste quando foste para a universidade, fizeste parte do coro, assumes-te católico, e há aqui um elefante em cima da mesa. Os homossexuais são uma minoria discriminada pela Igreja Católica, a Igreja discrimina-te e vai sempre discriminar-te. Porquê é que dizes que és católico? Porquê é que continuas a querer fazer parte da Igreja?
Porque a Igreja, para mim, é uma coisa muito específica. A Igreja, para mim, é um ideal. Ou seja, a comunidade católica, a comunidade Igreja, não é necessariamente a comunidade que existe hoje em dia. Ou seja, e isto nota-se muito bem na Bíblia, isto nota-se muito bem quando se fala sobre a construção da Igreja, quando se fala aos apóstolos sobre a necessidade da construção da Igreja. A Igreja é uma coisa que se vai edificando. Eu duvido que a igreja que está na Bíblia seja uma igreja à qual nós já chegamos. A Igreja Católica discrimina-me por causa, potencialmente por causa de um erro de tradução sobre um versículo num capítulo, num livro que compõe um dos 40 livros da Bíblia. Pai, eu acho que isso é muito pouca base na qual a Igreja se funda para me discriminar. Eu prefiro, por exemplo, todas as outras mensagens muito mais recorrentes de amar o próximo, dai a outra face, e de construir a Igreja. Essas ideias para mim têm muito mais poder, são muito mais interessantes do que a ideia de discriminar os homossexuais por causa de um versículo que se calhar foi mal traduzido a uma determinada altura. E é por causa disso que eu continuo a ser católico, porque tenho esse ideal de vida, porque tenho esse humanismo, porque tenho essa vontade de querer ser para os outros, de servir, como costumávamos dizer nos escuteiros, também fui escuteiro. Agora, é óbvio que eu já sofri discriminação na minha paróquia, quando morava em Aveiro. Já sofri discriminação em nome de Deus, mas eu também acho que qualquer pessoa que use o nome de Deus para discriminar outros é um hipócrita, porque leu um versículo, mas não leu o livro inteiro.
E como é que lida um homossexual defensor dos direitos LGBT com o apoio que a CDU, em particular o Partido Comunista, tem, regimes que limitam esses direitos, como a Coreia do Norte, a China, a Rússia? Como é que tu lidas com essa proximidade?
Eu vejo isso de uma forma muito curiosa, porque para mim uma coisa não tem necessariamente... uma coisa e a outra não são necessariamente consequentes, ou seja, como disse no início, eu não sou comunista e não partilho, isto também é outra coisa que deve ser dita, eu não partilho do apoio a esses regimes. Acredito que são regimes ditatoriais, onde há uma repressão dos direitos das pessoas LGBTI e muitas outras minorias e uma repressão dos direitos dos próprios cidadãos. Agora, essa repressão, especificamente das pessoas LGBTI, e esses ataques aos direitos das pessoas LGBTI não acontecem única e exclusivamente nesses regimes. E acontecem de forma acontecem de forma muito mais acentuada e de uma forma muito visível em países que são países capitalistas ou que são países democráticos, ou etc. Uma coisa não está necessariamente ligada com a outra. Nós vivemos, por exemplo, o Reino Unido, até ao final dos anos 90, considerava a homossexualidade como uma coisa digna de pena de prisão. E como uma coisa digna, até aos anos 70, se não me engano, de castração química. Em Espanha, até ao final da Guerra Civil, a homossexualidade era digna de pena de prisão, e isto aconteceu em muitos outros países. As coisas vão mudando, é óbvio que um regime que reprime direitos dos cidadãos em larga escala também reprime os direitos dos cidadãos em escalas mais pequenas, mas não acho que as duas coisas estejam exclusivamente ligadas.
E que conselhos darias aos estudantes que se manifestam em Hong Kong a favor da democracia?
Que continuem, porque eu acho que há poucas coisas, lá está, eu sou uma pessoa muito idealista, que continuem, porque eu acho que há poucas coisas tão valorosas como lutar pela democracia. Os meus pais lutaram pela democracia, os meus avós lutaram pela democracia, e eu estou-lhes muito grato, porque acho que não estaríamos neste estúdio se não fosse por eles. O que está a acontecer em Hong Kong é óbvio que não pode ser exatamente um paralelo daquilo que aconteceu em Portugal em abril de 1975, mas há ali uns paralelismos e é importante lutarmos pela democracia. A democracia não é um dado adquirido, isso é um problema que eu acho que a minha geração tem muito, que é a democracia, consideram a democracia como uma coisa já feita, uma coisa que está bem, em que ninguém vai ousar tocar, e não é bem isso que se vê. Portanto, eu apoio muito qualquer pessoa aqui em Hong Kong ou em qualquer outro lugar que continue a lutar pela democracia.
Estamos a chegar ao fim da conversa com Afonso Ferreira, que é apresentador de um podcast que é uma escola de vinhos. Tens 23 anos, foi preciso apanhar muitas borracheiras para ser um especialista na matéria?
Ui, eu comecei a beber vinho ainda não podia o beber, portanto...
Já vinha no biberon.
Não vinha no biberon, mas eu para aí com 14 anos lembro perfeitamente de querer começar a provar vinho. Eu sempre tive um bocadinho esse pendor para a gastronomia, por exemplo. Sempre quis provar muitas coisas, conhecer muitas coisas, sempre acho que lá está um bocadinho por ser essa toupeira. Também acho que uma das formas mais interessantes de sentir o vinho, de sentir o mundo, ia dizer de sentir o vinho, de sentir o mundo é através do paladar. Eu com 14 anos comecei a provar copos de vinho com o meu pai em casa, porque o meu pai é uma pessoa que bebe muito pouco. A minha mãe... Curiosamente, a minha mãe bebia mais do que o meu pai, deixou de beber a uma determinada altura porque teve um problema de saúde, mas a minha mãe, isso é uma coisa que as pessoas acham, que eu acho muita piada, que é lá em casa quem bebia era a minha mãe, não era o meu pai, e eu e o meu pai começámos a provar vinhos quando eu tinha 14 anos. E foi um bocadinho daí que veio esse gosto, um bocadinho autoensinado, porque nem eu nem o meu pai percebemos rigorosamente nada de vinhos, fomos desenvolvendo esse interesse. E hoje em dia eu consigo perceber que o vinho é uma coisa que é uma coisa muito cultural, e é isso que me fascina no vinho. É um exemplo muito bom de uma determinada região, de uma determinada história, de um determinado produtor, de umas determinadas condições climatéricas num determinado ano, de uma determinada altitude, de uma determinada uva, de um determinado conjunto de uvas, de umas determinadas decisões humanas e de factos divinos, por assim dizer, se quisermos usar essa expressão. Acho que a ligação católica ao vinho é uma coisa também muito interessante. E é um bocadinho daí que vem esse meu amor pelos vinhos, é o vinho enquanto história. E é um bocadinho isso que eu tento passar nesse podcast, e é um bocadinho daí que vem esse meu interesse.
Outra das suas paixões, que não o vinho, é o cinema. Deixa-nos três sugestões de filmes.
Ui. Olha, se calhar deixo-vos com a triple feature que eu tentei fazer em casa e que fiz em casa, que são três filmes um bocadinho
perturbadores.
Não são necessariamente terror, mas são três filmes um bocadinho perturbadores que eu vi ontem e que acho que funcionam muito bem os três juntos. Que são o Night of the Hunter, que é um filme de 1955, que é considerado um dos melhores filmes de sempre, que é uma história aterradora, que a pessoa fica está a ver aquilo e pensa, como é que isto algum dia foi feito nos Estados Unidos dos anos 50, que é uma história sobre um padre que é um serial killer, assassino de crianças, que tenta roubar dinheiro a uma viúva. É toda uma história um bocadinho rocambolesca, e que tenta matar duas crianças durante o filme inteiro. É uma história lindíssima, filmada de uma forma lindíssima, que se joga muito bem com a luz. Depois vi o Mulholland Drive, que é uma história um bocadinho estranha.
Até tem pistas, não é? Para se perceber esse filme, não sei se leste as pistas.
Por acaso ainda não cheguei a essa fase. Eu tento sempre ver o filme primeiro, só o filme, e depois vejo o filme com um caderninho e vou escrevendo coisas. Mas vi o filme, lá está, essa primeira vez, eu nunca tinha visto, que é um filme um bocadinho desconcertante, um bocadinho... É um sonho. Eu acho que aquele filme é, sobretudo, um sonho. Eu acho que é muito interessante ver filmes que não são necessariamente a realidade, porque o cinema não tem, embora seja uma câmara, não tem necessariamente nos mostrar a realidade, pode nos mostrar outras coisas.
E os sonhos podem ser bastante confusos, não é? Como esse filme é.
Pois podem. E falando dessa terceira... Dessa característica confusa de sonhos, o terceiro filme que eu vi foi o Barton Fink, que é dos meus realizadores preferidos, que são os irmãos Coen, que é um filme sobre um jovem escritor que escreve uma peça em Nova York e se muda para Los Angeles para ir fazer filmes antes da Guerra do Vietnã, ou antes da Guerra da Coreia, sinceramente agora não me recordo, mas também é um filme assim muito desconcertante em termos visuais, é um filme muito metafórico, mas também goza um bocadinho com as pessoas que estão à procura de metáforas e de símbolos em tudo. Cria símbolos que não querem dizer rigorosamente nada, e eu acho que isso é uma comédia muito interessante que os irmãos Coen fazem.
Faz parte do Conselho Nacional do Partido Ecologista Os Verdes, identifica-se orgulhosamente como marxista, mas não comunista. Dizem que tem uma voz parecida com a de José Sócrates e tem também ânsia de infinito. Aprendeu a ler com 3 anos, foi vice-presidente da Associação de Estudantes da Universidade Nova de Lisboa, coordenador do núcleo LGBT do Colégio da Europa, acredita na cooperativização e acredita também que o capitalismo desenfreado vai levar ao esgotamento dos recursos naturais. É um utilizador frenético do Twitter e é lá a melhor forma de acompanharem o Afonso Ferreira, que nos fez companhia na última hora no Observador.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.